capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Pensa bem. Vamos ler de novo? Pensa. Medita. Pensa. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, a igreja, o monte da casa do Senhor, a igreja, será estabelecida no cume dos montes, em cima dos montes. A casa de Deus estaria acima das outras casas. O povo de Deus estaria acima dos outros povos. Por quê? Por que que a casa de Deus estaria acima? A vontade de Deus, a vontade de Deus sempre foi, né? Lá quando o tabernáculo lá no deserto, simbolizando que Deus iria morar e estaria ali provisoriamente. Não era? E depois Davi, ele, por falta de entendimento e compreensão, nós enxergamos Deus em parte, nós vemos Deus como Moisés viu Deus ali na fresta do monte, das pedras. O caminho de Deus são muito altos, a glória de Deus é muito grande. A glória quer dizer talento, a sabedoria, a capacidade, o poder, a autoridade, etc. de Deus é uma coisa fantástica, né? Então, é normal, é perfeitamente normal, sempre foi normal, que o homem não entendesse perfeitamente o que é que Deus quer. Nós entendermos Deus, é muito difícil. Por causa disso, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas, eu quero que você entenda bem isso. Qual seria a vontade de Deus? No meio de tantas coisas, né? Nós vimos lá o tabernáculo, a arca da aliança, tantas coisas ali simbolizando Deus, e aquilo foi tratado com todo carinho. Depois vem Davi com a vontade de construir uma casa para Deus definitiva e não ficar ali mudando aquela tenda de lugar, mas que Deus tivesse um lugar, né, um lugar fixo, um lugar permanente, pensando que Deus, que essa era a vontade de Deus, que essa seria a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sempre manifestou o desejo de ter a sua casa. Deus sempre manifestou o desejo, presta atenção, porque a conclusão do que eu vou falar aqui, eu acho que vai te ajudar. Deus sempre manifestou o desejo de ter a casa. E eles, então, de alguma forma, procuravam agradar a Deus. Mas Davi não consegue fazer, porque vivia sempre em guerra com o povo, com os outros povos, Salomão, usando de sabedoria, usando de astúcia, consegue construir, edificar a casa que o pai dele sonhava, a casa de Deus. Mas não foi aí. Ainda não foi aí. Ainda não foi aí. Quando Jesus veio, ele falou, né, já o profeta havia dito lá atrás, que casa me edificareis vós? Quem somos nós, humanos, construir uma casa para Deus? Alguma coisa para Deus. Quem somos nós, humanos? Né? Como a escória do mundo, como os... Fazer alguma coisa para Deus. E Deus, Criador do céu e da terra, será que Deus precisaria de que nós fizéssemos alguma coisa para Ele? Não. Na verdade, eu mesmo edificarei a minha igreja, eu mesmo edificarei a minha casa, eu mesmo vou construir a minha casa, eu vou edificar na minha casa. Não vou construir a minha casa com pedras mortas, e sim com pedras vivas. Vou construir a minha casa com gente, com pessoas. Então sempre foi a vontade de Deus a igreja. O desejo de Deus é a igreja, é o povo. A vontade de Deus é o povo. E isso vem sendo profetizado ao longo dos tempos. E nós estamos até hoje batendo cabeça. Até hoje nós estamos aqui batendo cabeça, querendo descobrir um jeito, uma maneira de agradar a Deus. Com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, tal, etc. E nós estamos aqui nesse esforço procurando fazer alguma coisa para descobrir, né, o que, que Deus quer, fazer a vontade de Deus. Aqui em Miqueias, então, a gente, quando lê, presta atenção, você vai ver, Deus fala assim, ó, que nos últimos dias, o povo de Deus ia aparecer. Nos últimos dias, o povo de Deus ia aparecer. Nos últimos dias, a casa do Senhor seria estabelecida sobre as outras casas. Ou seja, o povo de Deus seria acima dos outros povos. Os últimos dias, já foi explicado aqui, são os três últimos milênios. A quinta, a sexta e o sábado. Os últimos dias estão aí. Então, a igreja começa a ser edificada. Nos últimos dias, a igreja começou a ser edificada. A partir de Jesus. A igreja começou a ser edificada a partir de Jesus. Nos últimos dias, ela seria, então, estabelecida, aparecia, ia ter. Bom, todo mundo sabe hoje, Jesus Cristo, a glória de Jesus, ela, o mundo inteiro. Nós estamos vivendo aqui, hoje, 2015, depois de Cristo. Nós estamos, é uma doutrina que mexe com toda a humanidade, com todo mundo, né? Com todas as religiões, com todos. Então, esses montes, essas religiões, esses povos, essas outras, seriam os montes. Mas o monte da casa do Senhor seria estabelecido em cima desses montes. Então, a vontade de Deus é que nós cremos, que somos a casa de Deus, chegamos nesse lugar, esse lugar alto, esse lugar que Deus quer que a gente chegue. E nós estamos pelejando, nós estamos orando, pedindo. Não pensem vocês que a gente está satisfeito com o que está vendo. Não, não está não. Nós estamos muito pelo contrário, nós estamos pedindo a Deus mesmo para que a gente possa cumprir com a nossa vida aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Então, que a palavra de Deus possa cumprir na nossa geração. Que a palavra de Deus possa cumprir na nossa geração. Ou seja, que a casa de Deus, na nossa geração, seja, então, a melhor casa. Que o povo de Deus, na nossa geração, seja o melhor povo. E isso vai depender de quem? De quem? De você. Vai depender de você. Vai depender de mim, mas vai depender de você. Eu não posso ser povo sozinho. Jesus não foi povo sozinho. Ele foi a pedra principal. Ele foi as primícias, né? Agora, o povo de Deus, os que são de Deus, viriam depois. Que nós tenhamos essa consciência, que a gente tem essa consciência, para que você faça parte desse povo. Então, se todos nós tivermos esse cuidado, então você vai, você vai se esforçar. Você vai se esforçar para ser mais justo, para ser mais santo. Você vai se esforçar para buscar mais a Deus. Você vai se esforçar. De todas as formas, você vai procurar se esforçar. Porque depende de você. A gente ajuda uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós socorremos uns aos outros. Vem o instrumento, vem o louvor, vem a palavra, a pregação, a comunhão, a visita e etc. Muita coisa é feita. Às vezes, uma comunhão, uma troca de pensamentos. Tudo é no sentido, se você souber aproveitar, de que você se torne um lugar onde Deus possa habitar. De tal maneira que você possa ser a casa de Deus. Amém? Então, como eu disse, vou repetir, isso depende de você. Se você prestar atenção aqui no que nós estamos lendo, a gente vai entender perfeitamente que é isso. É isso. É dessa forma. Paulo fala, se há contenda, se há briga, se há discussão, se tem um maior do que o outro, não é que ainda sois carnais? Então Deus não quer a gente carnal. Ele nos quer espiritual. E para ser espiritual não pode haver contenda, um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo ser mais bonito do que o outro, um querendo... É assim. Deus disse que no nosso meio o maior fosse o menor. Então o que a gente precisa ser, procurar ser, é o menor. Amém, gente? Então é assim. O que você deve fazer? Procurar ser o menor. Se nós todos procurarmos dessa forma, estaremos contribuindo com a construção da igreja. Eu não vou ser povo sozinho, mas também você não vai. E para você fazer parte dessa igreja, precisa estar lavado, santificado, preparado para esse fim. O monte da casa do Senhor, ele vai existir. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, vai existir. Ele existe. E ele vai existir, né? Vai chegar um momento em que alguém tem que ter alcançado. Alguém vai ter que ter alcançado. Então irão muitas nações e dirão, vamos e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, versículo 2. Para que nos ensine os seus caminhos. Então, se nós Imagina se nós curarmos os enfermos, mandarmos embora livres os oprimidos, se nós ressuscitarmos mortos, se nós, se a nossa vida, a nossa, nosso testemunho foi um testemunho que agrada realmente a Deus, sim, que ele vai ser observado pelos outros povos. Se nós alcançarmos, que é um desafio muito grande, eu sei, mas se nós alcançarmos, é a única forma da gente ser observado pelos outros povos. Caso contrário, a pessoa vai chegar no nosso meio e vai dizer assim, o quê? É a mesma coisa dos outros. É a mesma coisa dos outros. Amém? Carnais, etc. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu jeito. As pessoas virão e vão dizer, eles são iguais aos outros. Não tem nada diferente. É assim que você fica satisfeito com isso? Fica, Priscila. É isso que nós desejamos? Não, não é. Então, você concorda que é uma tarefa difícil para nós? É muito ruim, muito triste. Quando a gente recebe a visita de uma pessoa, ou que recebe uma observação, né, feita por alguém, e que a conclusão seja essa. Eles estão iguais aos outros. É uma coisa. Eles não amam a Deus como eles acham que amam. Eles não são fiéis como eles pensam que são. É. A crítica vai ser essa. A crítica vai ser essa. Mas nós não vamos deixar levar. Nós não vamos nos deixar levar por essas coisas. Até que a crítica nos ajude. A crítica, em vez de... ela acaba nos ajudando, porque nós reconhecemos. Nós reconhecemos que para ser o povo de Deus, para ser a nação santa, povo escolhido, tal, etc., nós precisamos caminhar muito. Amém, gente? Nós precisamos fazer alguma coisa mais. Nós precisamos cavar, nós vamos subir, nós precisamos fazer alguma coisa mais. Então irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, porque lá eles ensinam o caminho de Deus, porque lá eles agradam a Deus. Deus habita no meio deles, porque Deus tem prazer, Deus agrada. Deus está lá, Deus escolheu para a sua morada, Deus escolheu aquele povo para a sua habitação. Escolheu por quê? Né? Por que Deus escolheu? Porque ele viu o esforço, ele viu a intenção, ele achou bom, né? Então ele escolheu aquele povo para a sua habitação. Esse é o grande desafio da humanidade. Há um lugar onde Deus possa estar. Bem? Uma nação, um povo onde Deus possa estar. Você aceita o desafio? Você aceita? Então, você vai orar, você vai para casa, você vai pensar, você vai andar, você vai trabalhar, mas sempre ali é na sua cabeça. A luz chamando a sua atenção, você olhando tudo que você vê, você compara. Se você aceita realmente o desafio, você vai fazer tudo para não perder esse direito. Então, quando nós estávamos dizendo, por exemplo, não pode haver contenda, não pode haver vaidade, não pode haver soberba, não pode haver nada disso. O povo tem que ser um povo do jeito que Deus quer, para que ele se sinta realmente em condições de estar no meio de nós. Você vê o esforço da gente, você vê a dedicação nossa, você vê a preocupação de cada um nesse sentido. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações. Ele, pelo seu testemunho, pela sua maneira de ver, de agir, de proceder, pelo testemunho desse povo, pela maneira desse povo viver, eles acabam punindo os outros. Então, por exemplo, foi a fé de Noé que condenou o mundo daquela época. Quando Noé resolveu levar aquela vida e construir a arca. E com aquilo ele condenou o mundo daquela época. A igreja desse tempo nosso, o povo que há de existir, vai condenar os demais povos. Amém? Será que nós vamos conseguir? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. O monte mais alto deixa Deus diminuir. O monte que tiver, aliás, o buraco, ele vai aterrar, né? E vai colocar a gente mais ou menos no mesmo nível. Nos colocar mais ou menos no mesmo nível. Nem vai ser nem mais santo, nem menos santo, mas colocando a igreja assim mais ou menos no mesmo nível. E versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Isso aqui está profetizando a glória da igreja, profetizando o futuro da igreja. Versículo 5. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. O outro dia, aquele negócio que o Rudá me mostrava lá a respeito de cada um vai andar em nome do seu Deus. Cada um vai buscar, tem o direito de andar. E por que nós não temos o direito de andar? Porque nós, se cada um tem direito no seu Deus, então, porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Existem muitos deuses, nós temos o nosso. Nós temos o nosso. E nós precisamos fazer valer a nossa fé. Quem vai exaltar o nosso Deus? Quem vai realmente glorificar o nosso Deus? Não vou precisar esperar que outros povos, cujos deuses são diferentes, venham e venham falar bem do nosso Deus? Não. Ontem, passou pela televisão lá no Globo Repórter, se não me engano, Globo Repórter lá, né? Aquelas coisas lá do espiritismo, curas, operações, cirurgia e tal, etc, coisas lá. E muita gente segue aquilo, E é um negócio complicado mesmo. Falar que não existe, existe. Existe. É um negócio complicado. O mundo espiritual, ele é real. Então, cada um anda no, seu, no nome do seu Deus, faz do jeito que o seu Deus manda, e etc. E faz bem feito. Mas nós, versículo 5, andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Então, se a igreja quiser, se a igreja quiser que Jesus Cristo seja o seu Deus, ela precisa, então, adorar esse Deus, louvar esse Deus, glorificar esse Deus com a sua vida. De tal maneira que Deus falou, olha, tem que produzir o fruto, né? Tem que, se a luz não brilhar, não tem sentido. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, que eu sou um cristão, e a luz não brilha, e eu não sei falar do meu Deus, eu não conheço o meu Deus, eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, e chega na hora de louvar, na hora de eu não sei louvar a Deus, eu não sei que tipo de louvor ele merece, eu não sei que tipo de oração eu devo fazer. Amém, gente? Concorda? O nosso Deus, o nosso povo, o povo de Deus, a casa de Deus, vai ficando para trás e outros vão tomando a frente. Mas como está profetizado a existência desse povo, como está profetizado que esse povo vai existir, por que não crer que sejamos nós? Por que não aceitar o desafio de ser o povo de Deus? É isso que vem mexendo com a cabeça da gente há muito tempo. Por que não aceitar o desafio de ser o povo de Deus? Amém? Se alguém chegar para mim e disser que eu não sou o menor, eu falo, então eu vou pelejar para ser. Se alguém chegar para mim e disser que eu sou orgulhoso, eu vou fazer tudo para não ser. Amém? Vou pedir a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, faz alguma coisa, amém? Tira esse pecado, apaga esse mal que está prejudicando o meu testemunho, prejudicando, tá? Em vez de exaltar o Senhor, eu estou empanando o brilho da igreja. Versículo 7. Diz assim, e da que coxeava, farei a parte restante. E da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles. Coxear. Choque, né? Coxear. Você não pode andar junto, porque é uma coxa... bate na outra. Não pode ficar junto, porque... né? Então, nós estamos, mas nós não conseguimos. Nós estamos juntos, mas nós não somos unidos. Amém? Um senta no banco, outro senta do outro, às vezes um senta ao lado do outro, mas tem diferença. Tem diferença entre um e o outro. Há separação entre um e o outro. Não mistura. Coisa que não está certa. Coisa que não está certa. Que não está de acordo com a nossa fé. Então ele fala, Deus é a única pessoa capaz de fazer isso. Até que todos cheguemos à unidade. Até que nós todos sejamos um, realmente um. Amém, gente? Aí, se apertar muito, nós vamos dizer o quê? Se apertar muito, nós vamos falar, ó, não acredito nisso não. Tchau. Se apertar muito, nós vamos largar o barco aqui e vamos embora. Mas essa é a proposta de Deus. Nós vamos ter que aprender a andar junto um com o outro. sem bater, sem espanar um ao outro. O marido e a mulher, o filho e o pai, o irmão com o outro irmão. É. Amém? É isso. Isso que é a igreja. E o esforço que cada um faz para que a sua luz brilhe. Nós estávamos cantando no começo. E cada dia brilha mais. Né? Gente, cantar é bom demais. Mas entender. Agora, hoje mesmo, uma pessoa mandou um vídeo para mim de uma menininha. Uma menininha pregando. Uma menininha, dessa imagina assim. É, pregando. E a igreja inteira dando glória a Deus. Né? Menininha dessa manhã assim, pregando. Aí pegou a Bíblia, botou lá e tal. E tá aí, depois a gente vai ver. Se vocês quiserem, eu mando para vocês o vídeo. Mas você vai lá em Isaías, capítulo 3, se não me engano. Foi 3, amigos, que eu falei? Ou não? Foi 3 que eu falei, amigos? Foi 3 ou não? 3:12. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Os opressores do meu povo são crianças. Então, se deixar. E mulheres estão à testa do seu governo. Então, não tem nada contra as crianças nem contra as mulheres. Mas o entendimento, os caminhos de Deus, né? Deus disse assim que o bispo seja experimentado, marido de uma só mulher, depois passado por diversas dificuldades, situações, etc. Aí sim ele poderia ensinar. Né? Jesus Cristo, com 12 anos, ele começou a discutir. Ele foi barrado ali pelo Espírito Santo. E só com 30 anos, depois de entender perfeitamente, e ele ainda, com muito cuidado, né? Passou a ensinar, a falar. Então tem muita coisa, né, para nós entendermos. Amém? Principalmente isso. Vai existir o povo, vai existir a igreja gloriosa, a noiva. A igreja gloriosa vai existir. E essa igreja gloriosa, essa noiva, foi essa que conseguiu agradar a Deus. É como se fosse a moça mais bonita. Né? O jovem, ele olha para um, olha para outro, aquela que agradou é a sua noiva. Vai ser sua mulher, vai ser sua namorada. Então, Deus, que a gente, que Deus agrade de você. Que Deus agrade você. Faz tudo. Né? Deus disse, olha, você vai me buscar e vai achar. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você vai me buscar e vai me achar. Quando você realmente usar todos os artifícios que você puder. E agrada a Deus com a sua vida. Versículo 12, aí nesse capítulo de Miqueias, diz assim. Versículo 11. Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem, seja profanada e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Porque as ajuntou como gavelas numa eira. Aí Deus disse, levanta-te e trilha e caminha, ó filha de Sião. Porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas e esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será consagrado ao Senhor e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Jesus Cristo foi o primeiro a entender. Jesus Cristo foi o primeiro a entender. Por isso que ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a sua verdade. Né? Foi o primeiro a entender isso. Porque muitos povos quiseram achar que a igreja ia lá para o Congresso, que a igreja ia lá para a Câmara dos Deputados, que a igreja ia dominar. Não é por aí. Mas não é por aí mesmo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Amém? O maior vai ser o menor, né? Vai ser um povo realmente humilde, um povo diferente. Vai ser um povo diferente. Né? Onde? Essa ponta de ferro, levanta-te, filho de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas. A gente imagina um povo violento, né? Um povo viril, mas não é. Jesus conseguiu ferir todo mundo. Jesus conseguiu reagir de uma forma através da humildade, através da simplicidade, através da justiça, da bondade, do direito. Jesus conseguiu ferir todo mundo. Então não é com violência, não é pela força, não é pela sabedoria humana. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Como que nós vamos saber se é verdade ou se não é verdade? Se nós não buscarmos, né? Se nós não entendermos. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Versículo 1, 2 e 3. Lê para mim, por favor, alguém. Pode ir lendo aí, por favor. Zacarias, capítulo 8.
Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, E o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade.
Repete. Versículo 3.
Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém.
Então, tem muitas profecias que apontam que a igreja ainda vai ter Deus no seu governo. Muitas profecias, são inúmeras, que apontam a glória da igreja. Amém? Jesus Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. Então, não vai existir reino de Deus sem que exista povo de Deus. E, naquela palavra de Paulo ali em Tessalonicenses, se não me engano, quando ele fala, a igreja que muitos pensam que vai subir para o céu, a igreja vai descer do céu. Ele fala que Deus vai descer do céu. Jesus profetizou também, falou, os anjos dizendo, falando ali, esse, você está vendo subir, vai descer. Quando ele voltar, vem ele, e a igreja, primeiro, a igreja que morreu em Cristo, a igreja que adquiriu o direito, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, vai todo mundo descendo. Essa igreja vem descendo, esse povo que é a igreja, vem descendo do céu. E nós? Algumas pessoas vão estar na terra. Não sei quantos, não serão muitos, porque é como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Não tinha muita gente para sair de Sodoma e não tinha muita gente na arca. Como não serão muitos que estarão na terra nesse dia. Mas nós estamos trabalhando para edificar, a igreja está sendo edificada no céu. Pedras que estão sendo colhidas aqui, sendo colocadas lá na igreja. Na construção da casa de Deus. Eu faço tudo porque amanhã, se Deus quiser, ou se Deus não quiser, ou então se... For o caso, se eu sair do corpo, eu creio que eu tenho o direito de descer com a igreja. Eu tenho o direito de descer com a igreja. Mas vamos supor que eu estou no corpo e a igreja vem descendo. E eu estou no corpo. Aí eu vou ser transformado para encontrar com a igreja. Uma vez se encontrou com a igreja, eu venho com ela. Amém? A gente vai ao encontro de alguém que vem vindo. Nós, os que estivermos vivos, pode ser você, pode ser eu, podemos ser nós. E nós vamos crer que, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu preciso estar pronto, acordado, viciando, porque pode ser hoje, pode ser daqui um pouco, pode ser amanhã, né? Ou então, eu posso sair do corpo, e se eu sair do corpo também, terminou a minha carreira, corri a carreira que foi proposta, fiz o que eu tinha que fazer. Então, nós temos que pensar dessa forma, de ser o povo de Deus hoje, de ser a igreja gloriosa hoje, de fazer a vontade de Deus hoje. Hoje. Então eu sempre digo, esse é o nosso desafio. Ser a igreja. Ser o povo de Deus. Então aquele que batia coxa, como foi falado, Deus vai e fala, não faz isso. Né? Se há divisão, se há contenda, se há partido, etc., tem que acabar. Deus, Efésios capítulo 4, tem que cumprir. É, Efésios 4, se não me engano, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós não podemos garantir outras nações, mas a igreja que congrega ali, a igreja que congrega aqui, a igreja que congrega lá, cada um desse povo se entender, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. E a igreja, ela vai aparecer, como Jesus falou, não se acende a luz para colocar no lugar onde ela não aparece. O santo vai aparecer, sim. O justo vai aparecer, sim. Amém? Você, quando olha numa árvore, se a árvore for frutífera, a primeira coisa que você vê é o fruto. Era coisa que você vê o fruto, né? O santo vai ser santo, o justo vai ser justo, a igreja vai ser gloriosa. Amém? E esse então é o chamado de Deus para cada um de nós. Assim, veja bem aqui no capítulo, no versículo 4. Lê por favor, filho.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade.
Então, o que significa isso? Nós vamos ter velhos e velhas, pessoas idosas, cada um ali escorando às vezes com o seu bastão, né? Andando devagarzinho, etc. Velhos e velhas. No versículo 5: e nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Então, vai ser um povo que vai existir pessoas idosas, vai existir jovens, não é assim como às vezes a gente pensa. Os jovens de repente começam a tomar conta. Os jovens que não têm entendimento, que não têm compreensão, as crianças que não têm conversão, e os velhos começam, então, a ser excluído. O ancião não é mais ancião, não é mais ouvido, pai não manda, filho, mãe não tem autoridade. Amém? Está errado? Não está certo? Os jovens precisam também se converter. Os jovens também precisam entender. E às vezes a responsabilidade acaba sendo nossa. Dos anciãos, dos mais velhos. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas. As mulheres mais velhas, de repente, os velhos são excluídos, os anciãos são excluídos. Quem então vai fazer isso? Quem vai ensinar? Ou quem vai dizer não para o jovem, para a criança? É Deus está dizendo aí que ainda vai existir esse entrosamento, ainda vai existir essa comunhão, ainda vai existir. Não sei se nós vamos conseguir na nossa geração, mas é o nosso sonho. Nós temos que trabalhar como se isso fosse acontecer agora. Amém? É muito trabalho. É muito trabalho. Porque o espírito de rebeldia, o espírito de divisão, o espírito de contenda, aquilo que faz com que a igreja se torne carnal e não espiritual, ele existe. E eles atuam no nosso meio. O da vaidade, o da prostituição, etc. Eles atuam. Amém? Deus então precisa, como Paulo fala, sois edificados para a morada de Deus. Sois edificados. Tem que preparar um bestinho para poder Deus habitar nele. Né? Para Deus ter liberdade, como Jesus entendeu isso, ele falou: eis-me aqui, faz em mim, né? A tua vontade, habita em mim. Essa foi, vamos dizer assim, o grande entendimento que Jesus teve. Eis-me aqui. E cada um de nós, como oferta viva, ali no altar. Cada um de nós se oferece a Deus também da mesma forma. Faz em mim, Senhor. Habita em mim. É. Apaga as minhas transgressões, tira os meus pecados, me lava, me purifica, até que o Senhor tenha realmente total liberdade em mim. E Ele faz isso. Ele faz isso. Amém? Então, resumindo, para deixar aqui, qual foi a mensagem? A igreja vai existir. E o desafio é que você faça parte dela. Amém? Que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que ninguém se desvie, nem para um lado, nem para o outro. Mas que todos estejam em Cristo, no corpo, um só corpo, uma só fé, um só povo, um só Deus. Essa é o futuro da igreja. Esse é o futuro da igreja. Amém? Então, graças a Deus por isso, eu aceito, eu quero, eu luto para que isso aconteça, eu me policio, eu me preocupo, ora e vigia. Cada um de nós. Para que ninguém se perca, né? Então, é isso. É uma pessoa querer fazer da melhor maneira possível. É querer chegar, né? 7:30 reunião, vamos chegar às 7:30. Tem que fazer isso, vamos fazer. Entendeu? Tudo, fazer tudo com vontade, com alegria, com bom grado. Fazer todas as coisas. Em casa, em todo lugar, onde você for, no trabalho, aonde você for, a sua luz tem que brilhar. Você tem que ser notado. Em qualquer lugar que você for, você tem que ser notado. Tem que ser visto. Você não precisa falar para os outros que você é crente, não. Fala não. Amém? Mas a pessoa tem que notar que tem diferença entre o que crê e o que não crê. O que é filho de Deus, o que não é filho de Deus. Amém? Deus abençoe. E vamos em frente. E vamos em frente. Né, Celinho? Deus nos abençoe. E vamos em frente. Amém? A criança tem o direito de brincar. O jovem tem o direito de sonhar. O ancião tem o direito de chamar a atenção, de bradar e corrigir. Desde que ele também tenha juízo. A coisa mais feia é um ancião sem juízo, né? Mas que haja entre nós, os mais velhos e as crianças e os jovens, mas que todos entendam, cada um, o seu lugar. E como você deve proceder na casa de Deus. Como você deve proceder como filho de Deus. Na casa de Deus não é na denominação, não. Na casa que eu digo é do corpo. O povo. Você tem responsabilidade, sim. Você tem responsabilidade, sim. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Não é não, Fia? Ou não é? Não, não? Amém, Jesus. Pai, que está no meio de nós, que edifica a sua igreja, que edifica a sua igreja, né, que está nos ajudando, nos ensinando, nos preparando para o dia do casamento, o dia em que todos estarão vestidos com a mesma veste, quando todos estarão com a mesma justiça, o mesmo pensamento, a mesma fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, que todos trabalhem nessa direção, que todos lutem pela mesma causa. até que todos cheguemos a agradar ao Senhor, fazer parte de um mesmo monte, de um mesmo povo, de uma mesma cidade, a Jerusalém, a casa, a família, o povo, onde o Senhor tem prazer em estar. É que o Senhor tenha prazer em estar aqui. Nos dá essa chance, nos dá, Senhor Deus, essa oportunidade. Renova a nossa fé, que a gente realmente venha aceitar. Aceitar de coração o que o Senhor nos oferece hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ilumina os olhos. Põe à luz o nosso entendimento. Abre bem, Senhor Deus, os olhos da nossa fé, para vermos, para enxergarmos o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Pra brilhar, se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder. Quando o choro vem à noite, a alegria virá. A alegria virá ao amanhecer. Agora mesmo esclarecer o brilho desta luz que está em você. Não deixe o inimigo buscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder. Quando o choro vem à noite, alegria virá. Alegria virá ao amanhecer. Não deixe o inimigo buscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder. Quando o choro vem à noite, alegria. conhecer.
Passa agora.
Passa agora mesmo resplandecer o brilho dessa luz que está em você.
Não deixe o inimigo ofuscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo, é pra vencer. Ele fortalece e lhe dá poder. Quando o choro vem à noite, a alegria virá. Passa agora. Passa agora mesmo esplandecer o brilho dessa luz que está em você. Não deixe o inimigo ofuscar. Não, a luz que você tem é pra brilhar.
Amém. O Senhor diz que, né, que a luz que há em nós não seja treva. Que a luz que há em nós realmente seja luz. Possa iluminar o caminho daquele que está perdido. Libertar aquele que está preso e assim por diante. Deixando um aviso aqui antes de encerrar, a irmã passou aqui